Sudoeste agora. Clube FM.
Empreendimento do Minha Casa Minha Vida vai beneficiar 160 famílias na região dos Campinhos. É o contrato no valor de 27 milhões de reais. Foi assinado com a Caixa Econômica Federal e a E2 Engenharia, empresa que vai construir o residencial novo. As obras do novo empreendimento devem ser iniciadas em janeiro, com prazo de conclusão estipulado em 18 meses. Cada apartamento terá sala, cozinha, 2 quartos e banheiro. Além dos apartamentos, os empreendimentos contarão com centro comunitário, quadra esportiva, brinquedoteca e também estacionamento. 1:17. Olha só, Robson tem participação aqui, inclusive nós estamos
ilustre,
aqui.
Participação ilustre.
É, ilustre. Chegou aqui o entrevistado, né? O Coronel Ivanildo, ele que é chefe do gabinete civil, tá aqui com a gente, vai falar pra gente sobre essa... Na verdade, acho que manifestação, não entendi direito a palavra, dos ambulantes. Coronel Ivanildo, boa tarde. E aí? Vem de lá, o que que ficou conversado, acertado?
Meu boa tarde aos ouvintes dessa grande emissora, Rádio Clube, desse programa especial. A minha querida e amiga Mônica Cajaíba.
Boa tarde.
E ao nosso Robson Duval e a Betão. Betão a gente já...
Betão é da casa.
Da casa. Na realidade a gente...
Já chegou trabalhando, hein, Coronel?
A gente fica feliz, eu gosto de trabalhar e as situações ocorrem e a gente precisa gerir as crises.
Sim.
E é um momento que a gente tem buscado o melhor para a nossa cidade. A nossa prefeita Sheila Lemos tem buscado isso e a gente fica triste porque determinado grupo da sociedade, muitas das vezes não vendo da forma correta, acredita que algumas manifestações de pessoas que deveriam estar nos ajudando agem de forma diferente. A nossa situação ali no centro, essa manifestação hoje, que está na mídia aí, né? 3 pessoas foram conduzidas pela Polícia Militar para o DIZEP de forma correta, porque houve um desacato aos policiais militares. A nossa guarda municipal estava presente com os nossos prepostos da Secretaria de Serviço Público. O porquê, Mônica e Robson? A semana passada eu procurei verificar e ir ao centro da cidade, ver como está o nosso centro da cidade. E eu estava falando ali nesse instante num programa que nós buscamos alguns fatos e a nossa cidade ela está ficando infestada no seu centro da cidade, nas principais praças, com vendedores ambulantes de frutas e verduras.
De forma irregular. Inclusive, Coronel Ivanildo, me permita aí um reforço, porque é uma visão, é a lógica, a verdade ela se impõe. Aquele lugar tem, primeiro é uma parte antiga da cidade, a pista estreita. Tem um terminal de ônibus que, além de passar ônibus, que é um veículo pesado, ainda muitas vezes carros que vão para a feira, veículos, caminhões. Você tem uma calçada estreita e trânsito muito grande de pedestres, justamente por ser um terminal de ônibus e uma área comercial. Como é que pode dividir isso com um tabuleiro de fruta? Uma calçada tão demandada.
E a queixa, as reclamações que chegavam, inclusive, para o secretário de serviço público, o Luiz Paulo, e para mim era da situação de um caos no centro. E semana passada eu pude presenciar no final da tarde, que já não tinha tanta gente. Nós fomos, eu com o Célio Barbosa, eu fui verificar em loco como estava aquilo ali, e nós tínhamos 32 carrinhos de mão ali só no centro da cidade, na estação Erzen Guzmão.
Uma verdadeira feira, né?
Verdadeira feira. A nossa feira, ela está localizada ali próximo, no CEASA. Ali sim, é o local ideal para que essas pessoas possam vender os seus produtos. E as reclamações vêm do CDL, vêm do nosso Conselho Municipal de Pessoas Deficientes, que nos buscaram, nos oficiaram, dizendo do problema que vem enfrentando. os próprios feirantes que têm reclamado que
da concorrência desleal.
A concorrência desleal, porque não pagam impostos ou pagam, mas não estão no local adequado. Boa parte dos feirantes, eu estou na feira todos os sábados, 5:30 da manhã, e tenho presenciado isto, a saída de diversas pessoas empurrando carrinhos para fazer concorrência para quem está na feira ali. Então, e muitos deles, ou na sua totalidade, não posso dizer assim com tanta veemência e certeza, tem box no SEASA e fazem e querem fazer esse trabalho.
Inclusive, só rapidinho, que ele falou do tema, eu falei na entrevista aqui do coordenador na semana passada que eu, conversando com o senhor, ele oferecendo verdura, cenoura, pimentão, eu perguntei para ele: o senhor comercializa, o senhor compra para revender? Eu comecei a bater um papo com ele. Ele disse que não, eu trabalho para uma senhora que tem a barraca lá na central de abastecimento. Eu disse, ele falou: minha filha, a maioria do pessoal aqui, tudo trabalham para os barraqueiros que estão lá na central.
E a senhora falou para você o que, Mônica, sobre a concorrência? Uma que trabalha no lugar certo lá.
Eu fui lá comprar umas frutas na semana passada, na sexta-feira, e eu conversando com uma comerciante lá, ela disse: Mônica, hoje eu não vendi nada. Não ganhei, era 4 da tarde quando eu saí aqui da rádio.
Eu vi essa entrevista, você falando, ou ela falando.
Exatamente, R$1 para tomar uma água mineral, que ele me comoveu muito. Quer dizer, concorrência desleal, né? O pessoal levando as frutas, distribuindo pelo centro comercial, enquanto o pessoal lá da central não vende nada.
Agora, Coronel, desleal. É muito isso aí, mano, que você falou aí. Não tem negócio de meio termo, não.
Não.
Olha, Coronel, uma outra coisa, né? O pessoal que trabalha com você esteve aqui, não foi, Mônica, essa
Exatamente.
Semana? E disse que foi tudo pacífico no primeiro dia. Foi tudo negociado. Por que que gerou essa reação tardia agora desse protesto, né? O que que motiva esse tipo de reação tardia e inadequada?
Desconhecemos o motivo dessas
atitudes.
Possivelmente, nós não vamos falar.
Fazer ilação.
Exato, sem ter nada concreto. Mas tem um dos que estavam no local e fez um comentário. Isso é muito ruim. Inclusive dizendo, né?
Olha, ó. Ou então desses guardinha desgraça. Isso, tá ligado? Daí.
Isso é ameaça, nós estamos levantando para buscar quem é. Esse matou um na barra. Então nós estamos buscando esses valentões.
Porque pode estar vendendo outras coisas que não frutas, hein, cara?
E nós sabemos disso. Inclusive, nós temos levantamento sobre isso. Então, nós estamos adotando essas medidas que são necessárias para que nós tenhamos um serviço prestado pelos barraqueiros da nossa SEASA de forma eficiente, eficaz, e que possa atender a população. Ali não é local para se vender frutas e verduras.
E a gente está vendo esse discurso, não é de vendedor de fruta, não, Coronel.
Também.
Eu que trabalho muito próximo da polícia há muito tempo.
Então não é o vendedor.
Discurso de vendedor de outra coisa.
E esses cidadãos e as cidadãs que estavam exercendo essa atividade de forma ilegal, nós vamos sentar para conversarmos. Nós não vamos deixá-los, como Mônica acabou de dizer, tem alguém trabalhando para alguém. Vamos tentar junto fazer um trabalho para que eles possam ter a sua atividade regularizada ali dentro do nosso SEASA.
Aí você tem forças de segurança atuando, inclusive, em conjunto, né? A Guarda Municipal com a Polícia Militar. Como é que está sendo essa articulação?
Não, importantíssimo. A Polícia Militar, ela sempre deu todo o apoio, não só antes como agora também, às ações da nossa Prefeitura. Então, são ações interligadas, são ações que precisamos continuar com essa parceria, porque a cidade é nossa. Essa não se tornou a cidade mais segura do Norte e Nordeste para se viver em razão apenas de ações pontuais de polícia, mas ações pontuais de ações sociais, do trabalho que é feito pelas parcerias, pela própria comunidade, e a comunidade vê essas ações com bons olhos.
E como foi essa operação na manhã de hoje, Coronel?
Mônica, na realidade, essa operação, ela já se iniciou. Fizemos um planejamento desde a semana passada. Semana passada, nós notificamos aquelas pessoas que estavam ali, que ali não havia condições de exercer aquele papel. E segunda-feira notamos que houve uma diminuição das pessoas no local. Na terça-feira tinha uns dois ou três foram notificados e hoje ocorreu esse fato, porque dois ou três que estavam lá resolveram ir de encontro à proibição e à participação direta nossa, dos nossos agentes da Secretaria de Serviço Público, do setor de posturas, com a Polícia Militar e com os agentes de segurança do município, da Guarda Municipal. Eles desacataram os próprios policiais militares, que tomaram a decisão correta de conduzi-los à delegacia, o que foi feito.
Coronel, como é que vai funcionar? E a Mônica perguntou isso aqui da outra vez, né, para a outra pessoa que veio falar desse assunto. O trabalho é de manutenção da área livre, né? Porque isso vai levar um tempo, porque é uma coisa educativa também, né? Se baixar a guarda, no sentido literal da palavra, a tendência é que aos poucos vá voltando tudo a ser tudo como era antes. Então, como é que está esse esquema de manutenção? Não,
nós vamos continuar com o nosso pessoal de postura. Os nossos prepostos, nossos agentes não vão se acovardar, inclusive com essa ameaça desse que não
que
é cidadão,
que é
um marginal, quando dessa forma, dizendo que já tirou a vida de alguém na Barra do Choça. Aqui não é Barra do Choça, aqui é Vitória da Conquista, e ele respeite não só a Polícia Militar, como Guarda Municipal, como o preposto da Secretaria de Serviço Público lá, o nosso do setor de postura, como cidadão conquistense. Nós não aceitamos pessoas com essa conduta no nosso meio.
Conduta intimidatória, né, mãe?
Verdade, ficou bem complicado. E o Joelson, que é o coordenador de serviços básicos, ele concedeu entrevista pra gente aqui na última segunda-feira, se não me falha a memória.
Foi da semana, mãe.
Foi segunda ou terça. É. Ele falou que era uma operação de conscientização, as pessoas
estavam tranquilas,
estavam sendo convidadas,
remanejadas,
né?
Remanejadas, inclusive, com muito cuidado.
Remanejada. Então essa operação continua.
Que não aprendeu,
né?
Continua. Nenhuma mercadoria, não aprendeu
foi, não. Hoje é que foram. Estiveram no local para criar o problema. E o problema tem que ser resolvido. A gente não pode, como disse, nos acovardarmos por causa de meia dúzia daqueles que querem trazer o caos para a nossa cidade.
E a gente tem aqui até, olha só, coronel, a opinião de ouvinte.
Muitas mensagens, né? Participações.
Olha. Essa aqui a gente já leu, inclusive, Mônica. Vamos repetir aqui, ó.
Boa tarde, Robson e equipe da clube. Sou contra a permanência de ambulantes nessas calçadas por se tratar de vias de fluxo. Nos dois sentidos, não pode de forma nenhuma ter obstrução, né? Isso cria transtornos até para embarque e desembarque de mercadorias das lojas. Foi o Maia participando.
E segurança de vida, porque a gente via, quando estavam os ambulantes na calçada, pessoas idosas, às vezes, passando pelo asfalto.
Pelo asfalto para não.
Dividindo com os ônibus ali, a pista.
Os veículos ali.
E sem falar também do perigo, né? Que a gente sabe que comercializam frutas ali, casca de banana são jogadas também ao chão, cria uma certa sujeira também no local.
Mônica, aquilo que eu falei sobre a teoria da janela quebrada, né? A teoria da janela quebrada Essa teoria nos diz que se nós chegarmos num ambiente e ele estiver todo limpo, como exemplo, se você estiver na rua e comprar um acarajé ali na praça 9 de novembro, ele vem todo no saquinho, no papel, e você saindo por ali e verificar que está tudo limpo, você ao término, você não vai jogar aquele papel que está
na sua mão, não vai jogar no
chão, você vai jogar no lixo. Contudo, se a rua tiver toda suja, você vendo aquilo, você automaticamente faz, porque é exemplo. Então, essa teoria, ela é importante para que nós possamos estar podendo nos policiar e ter uma cidade limpa, né? Não termos essa população ali no centro fazendo esse trabalho, porque ali é comércio, mas não comércio de frutas e verduras e outros, e sim daquele material.
É só para explicar, acho que a teoria das janelas quebradas que o coronel está foi um teste que acho que a polícia de Nova York fez, não foi?
Exatamente.
Ele botou um carro inteiro num bairro, largado lá, o carro inteiro, totalmente inteiro. O carro ficou lá por dias e ninguém mexeu.
Essa é assim, até para dizer assim, dois carros, uma num local em Manhattan e outro em um local que só moravam pessoas com poder aquisitivo alto e outra no poder de aquisitivo baixo.
Quando quebraram a janela, Mônica, aí levaram o pneu, bastou ter uma janela quebrada no carro, porque alguém já veio antes aí.
Nesse primeiro carro foi destruído com menos de uma semana. O segundo carro, em uma população já educada, conhecedora, fizeram o teste, quebraram o primeiro um para-brisa. Ao quebrar o para-brisa, aquela população teve o mesmo sentimento da demais.
Da população, exatamente. Então não tem, é uma questão de seguir o rebanho. Olha
aqui, e tem mais participação aqui para fechar nossa entrevista. Bom dia, bancada, clube. E o Coronel Ivanildo do SEASA, ultimamente, o SEASA está vazio, não tem pessoas para comprar porque eles estão tudo lá para o centro. As pessoas ficam reclamando que está parado, muito parado, há muito tempo e há mais de 3 anos por conta desses carrinhos que vão para o centro. E a maioria ali, sim, suas barracas, tem suas barracas de verdura, ele quer dizer, lá na central, na SEASA. Tem mais. Olha só, parabéns, prefeitura, pelo trabalho que fizeram com a retirada das pessoas que estavam vendendo fruta no terminal. Eu sou deficiente físico, estava um caos passar em cima da calçada. Não todos, mas muitos são bastante ignorantes. E fui falar que não podia ficar em cima da calçada. Ele mandou, foi ríspido, mal educado. Parabéns, Coronel Ivanildo. É uma participação também de mais um ouvinte. Então, Coronel, a operação continua, né? A
operação continua e nós vamos conversar com aqueles que queiram conversar para que a gente possa ajustar o melhor local para aqueles que não têm onde
comercializar. E aqueles que já têm barraca, né?
Exatamente.
É outra situação. Boa tarde, bancada do Sudoeste. Agora estou ouvindo o Coronel e ele está correto. Se venderem frutas nos lugares proibidos, a prefeitura agiu junto com a polícia.
Em São Paulo é assim que ele está dizendo.
José de São Paulo.
Recolhe a mercadoria.
Lá recolhe, né, Robson? Abraço a todos do Sudoeste agora.
Pois é, isso aqui é uma mostragem, Coronel, do sentimento popular em relação à operação, né?
Sem dúvida.
Você está vendo como é que o ouvinte está reagindo positivamente, né?
Porque ele é que usufrui daquele espaço. E nós temos feirantes, a maioria, ou na sua totalidade dos feirantes, tem reclamado dessa atividade que vem sendo realizada no centro da nossa cidade.
Ok, Coronel, muito obrigada aí pela participação, por esclarecer, né, esse fato ocorrido na manhã de hoje com relação aos carrinhos ali dos ambulantes.
Sem dúvida. Mônica, muito obrigado pelo convite. Aqui é o Robson Duval, Alberto. A nossa população conquistense que está sempre ligada na Rádio Clube e dizer da nossa satisfação. Gostaria de estar aqui, não para tratar desse assunto, mas para tratar de outros assuntos. Meu muito obrigado e dizer que estamos lá à disposição. A nossa prefeitura, através da nossa gestora maior, nossa prefeita municipal, Sheila Lemos, nós agradecemos a mídia e a Rádio Clube pelo trabalho que tem feito em parceria com a nossa cidade de Vitória da Conquista.
Pois é, além de um admirador do trabalho do Ivanildo, meu amigo querido, viu, Mônica? Eu vou dizer o seguinte, quando ele era na polícia, né? Aí o bandido que arranjava confusão com a polícia estava arranjando confusão, né? Encrenca séria. E agora, quem está criando problema? Logo na área do Ivanildo, está procurando encrenca com o cara errado. Eu estou avisando. Né? Quem avisa, amigo é.
Pois é, mas a prefeitura está aí, né, Coronel? Nesse diálogo, né, com as pessoas. Sempre o diálogo.
Importantíssimo.
Olha só, mandar um abraço também, abraçar aqui o assessor especial da prefeita, Célio Barbosa, que está aqui também participando, né, acompanhando aí o Coronel Ivanildo. 1:35, voltaremos já já.
Sudoeste agora, Clube FM. Participe do Natal Solidário da Clube FM, doando um brinquedo mais um quilo de alimento não perecível. Traga sua contribuição aqui na Clube, Avenida São Geraldo 814, no bairro Recreio, até o dia 6 de dezembro e faça o Natal de uma família feliz. Natal Solidário Clube FM. Essa rádio é um luxo.
Você sabia que o Labo agora é acreditado com excelência pela ONA? Isso mesmo, a Organização Nacional de Acreditação reconhece a qualidade dos nossos serviços de saúde. Na prática, isso significa que cada exame e cada procedimento no labo são realizados com a máxima precisão e cuidado. Nossa equipe, nossas tecnologias e nossos processos estão alinhados com os melhores padrões internacionais. Labo, mais que um laboratório, o seu centro de diagnóstico. 77-2101-5858.